aí, Pock?
E aí?
temos mais um crossover de podcasts aqui. Ai, com o Felipe Bortolotto, do Pock de Cultura. Ah, eu tô muito feliz que você veio, gente.
Ah, eu tô muito feliz de estar aqui.
Imagina um dia que todo mundo estiver junto, a gritaria que vai ser esse podcast.
Uma gritaria.
Gente, sim, mas... bem-vindo ao Pock Sem Cultura. Aqui é uma o zona, POC. Tá?
Querido, lá também é uma zona. Tem nada de cultura lá não, é só o nome.
As bichas dão o truque no nome, é, que eu ouço não. Esse podcast.
Você chega lá, é um atropelando o outro, ixi.
Elas têm essa cara de caderno 2, você vai ver, é Rede TV na hora que você vai ouvir o podcast.
Eu sei. Você chega lá, é MTV dos anos 90. É de férias com ex.
Nossa, exatamente. Senhora, gente, coisa, de férias com ex é pesado.
Já gastei muitos programas falando mal do De Férias com o Ex. Vou poupar vocês hoje disso.
As pessoas ficam falando daquele programa lá do Wanda com De Férias com o Ex. Gente, eu achei a Stephanie Baez tudo. Eu achei ela tudo.
Mas é ruim aquele programa, Dantas. A edição é boa.
A edição é boa.
Eu não gosto, porque fica 40 minutos de retrospectiva.
É muito. É muita retrospectiva. E o narradorzinho também, eu vou te falar.
Acho que já deu. Faz aí,
parece,
Thiago.
Parece a vozinha que eu faço com o meu cachorro às vezes.
O Thiago sabe fazer.
Eu sei, mas eu não lembro, que faz tempo que eu não assisto. Eu queria dividir com vocês uma experiência. Eu voltei a correr agora, né? Faz 3 dias que eu voltei a correr, vamos ver se eu vou chegar no quarto, né? E... e hoje eu me propus a ouvir o álbum inteiro da Dua Lipa.
Ah, eu vi no Twitter isso.
É?
Eu acho.
Eu me senti, sabe assim, idosos ouvem Dua Lipa pela primeira vez. Eu me senti, tipo, nesses vídeos react, sabe? Eu não sabia que era Dua Lipa, Duda Beat, Dua Beat, Duda De Lo Russo, eu não sabia quem era quem. Aí eu fui ouvir e...
Não, nossa, Ti, não acredito.
Legal! Legal! Legal!
Mas eu acho que eu já. Eu acho que você começou a ouvir muito tarde e todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Mas quando a Dua Lipa veio com esse álbum, ela mudou o pop. Brincadeira.
Sabe o que acontece? Pra mim é legal. Eu fico pensando assim, se eu tivesse solteiro. Que eu não tô casado. Se eu tivesse solteiro, ia ser um álbum muito legal. Eu ia ouvir, ia ficar bêbada no rolê. Eu ia amar muito. Mas não tem a ver com o momento que eu tô. Então me dá aquela sensação sempre de déjà vu, sabe? Que você fica, olha, isso parece Lady Gaga. Olha, isso parece não sei o que lá. Olha, isso parece não sei o que lá. Que eu não me conectei. Não é o meu momento.
Eu gosto muito do álbum da Dua Lipa, porque eu acho que, assim... Eu vou aqui incorporar o Pernalonga de Batom. A bicha fork. Ele bebe de muita referência de coisas que eu gosto, assim. O que eu mais gosto do álbum da Dua Lipa é principalmente porque ele traz um pop que a gente... Que eu não tava mais ouvindo, assim, nas paradas. Ele resgatou muita coisa. Ele não é inovador. Ele não é inovador. Tipo assim, eu não achei inovador.
Mas ele leva a gente pra um lugar muito legal. Esse lugar do pop é muito legal. Esse pop é muito bom de ouvir.
Ele não é inovador. Ele não traz nada, tipo assim, uau, gente, estamos ouvindo uma coisa inovadora. Mas ele resgatou muita coisa boa. Sim. Então, tipo assim, ele é um álbum legal de ouvir. Ele realmente não é, tipo assim... Uau, gente, meu Deus!
Caralho, que álbum! Uau!
Mas ele é um álbum gostoso, bom. Porque pra gente que ouve o pop lá do início, que a gente viveu um pop que muita dessa galera não viveu, e eu não tô sendo aqui uma pessoa tipo assim, ai, a Ariana só faz o trap, ai, blá, 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 blá. Não é isso.
Não
é
quis que... dizer, mas já dizendo.
Eu não quis mas dizer, já mas já disse, mas eu amo a Ariana. Eu sou um defensorzinho da Ariana.
Eu sou Arianator, assim... Muito, eu gosto muito de Ariana Grande.
Eu também, eu gosto muito. Assim, só que eu sou muito nostálgico com essa época do pop, o pop que a Dua Lipa resgatou. Então, assim, é muito legal ver que, não só ela, né, é uma tendência muito grande, tipo, a gente ouvir esse tipo de pop novamente. Então,
você conseguiu explicar o que eu senti ouvindo o álbum, arrasou.
É isso,
exato,
é
a nossa farofinha, né?
É a nossa farofinha. Tanto também a estética, né? Não só no...
Sim, tudo.
na sonoridade, nas melodias e tal. Tipo, a estética do álbum é tudo que a gente via, as outras cantoras na época, Britney, a Madonna, a galera lá quando a gente sentava no sofá pra assistir MTV.
E que aquilo mudou a nossa vida, né?
Mudou a nossa vida de gayzinho, de viadinho.
Ela vai pra esse lugar.
É, e ela tem aquela música com ela, fez feat com a drag, a Gloria Groove, e brincadeira.
Okay. Gente, eu me senti muito perdida agora, para, que eu não ouço, mas tio. Eu leio.
Ele nem conseguiu fingir.
Tem coisa que eu não ouço, mas eu leio, porque eu sou jornalista, eu sou informada.
É, mas eu acho que também não bateu em você, Ti, porque você já tinha 30 anos quando a Donna Summer veio com I Feel Love. Então não é uma novidade.
Teu cu, filha da puta! Eu nem
já era a Dona Summer
viva, gente. Eu nasci em 98.
Pô, gente, por incrível que pareça, esse não é o tema do nosso podcast. A gente chamou o Fih pra cá porque a gente quer saber direto da fonte.
Pra ser xoxado.
A vida Globo Repórter. Como eles viram?
Globo Rural,
tá mais que Globo Rural, né? Do que se alimentam? Como eles decoram?
Onde vivem?
Quais
Onde vivem
eles
a
têm?
Gente sabe, né? Onde vivem a gente sabe.
Todos...
Na Santa Cecília.
Menino, pior que eu não moro na Santa Cecília, tá? Só que para quebrar os padrões do...
É a não nova acredito. Chão de taco.
Não moro.
Ai, gente, cancela o programa, gente. É fake.
Acabou.
Vocês chamaram o chão de taco errado.
Chamamos uma chão de taco poser. Meu Deus.
É, mas, eu gosto de... Eu não sou uma chão de taco poser. Eu gosto de chamar... Eu sou inovadora. Eu chamo de inovadora.
É o novo
parâmetro.
Tá,
mas assim... O que é? Qual é o conceito da chão de taco? Dantas, você que tá se transformando em uma. Vamos lá.
Eu não tô... Gente, o meu chão é de taco... Mas a minha alma é de mármore. Não, tô brincando. Mas
o seu chão é de taco, gente... mas a sua alma é de otaku. Você é a chão de otaku, entendeu? Você é uma nova categoria.
Eu amo.
Ai, o chão de otaku.
Você é uma nova categoria, é a chão de otaku. É uma ramificação. No reino dos mamíferos, tacos, saiu a chão de otaku agora.
Mas eu queria, queria que vocês adivinhassem que bairro eu moro. São Paulo.
Centro.
Cambuci.
Eu gosto de centro que serve pra qualquer bairro. Entendeu?
Não, centro não vale, é muito safe. É tipo assim, que música a Dua Lipa faz?
Centro de Santo Amaro? Pode ser qualquer bairro, centro.
Gente, eu preciso de dicas.
Não tenho a mínima ideia, Bi, nunca te stalkeei. Você não mostra o endereço, né?
Tá pra cá da Paulista, aqueles, né, jardins. Ou tá pra lá...
Pra onde tá indo essa mão que eu não tô entendendo pra lá?
Eu moro na Vila Mariana.
Chocado, inovador mesmo.
Inovador então, mesmo, gente...
Condições.
É um chão de taco mais pro sul.
Gay chão de taco é igual cupim. Começou ali na Santa Cecília, daqui a pouco tá em São Paulo inteiro, gente. Eles estão indo pra Vila Prudente,
assim,
que eu sei.
Francamente, agora falando a verdade, quando você escolheu o apartamento, o chão de taco foi uma coisa decisiva para a escolha da casa?
Amigo, eu vou te dizer que, na verdade, foi quase um impedimento. Foi quase que a gente não alugou. Eu e meu namorado, porque o chão estava detonado. Detonado.
Gente.
Mas assim. A gente morava antes num apartamento muito pequeno ali atrás da Paulista, ali atrás do MASP.
Sim.
Você e o José.
Eu e o José, que também é do POC de Cultura.
Eu adoro.
A gente apresentou que a bicha é do POC de Cultura, né? Não tô louca.
Apresentou.
Não que ela precise, mas tem que dar o crédito.
Precisa,
né?
Sim. Stream POC de Cultura, gente. Stream Future Nostalgia by Dua Lipa e POC de Cultura.
E POC de Cultura.
Elas estão de temporada nova, visual novo, tá chiquérrimo, gente. Tá babado.
Inclusive, vamos fazer um IAI POC lá no POC de Cultura também, gente?
Sim,
o Ti já foi lá, foi com um elenco reduzido. O Dantas nunca foi.
Eu só
fica no convite. A gente precisa fazer esse essa gaysarada acontecer, né?
Eu só gravei com o Hilarious Ross Matthews, não gravei com mais ninguém, só foi com o
Hilarious Ross Matthews. Ai, eu amo. Enfim, é, a gente...
Ela morava na Peixoto Gomide e foi pra Vila Mariana.
Isso. A gente morava num apartamento muito pequenininho, e aí eu fui lá naquela casa e tal. Eu não era uma pessoa chão de taco, eu tinha uma samambaia em casa, e eu sempre matava. É, eu nunca achei a estética interessante, eu não seguia nada parecido.
É um vírus que a pessoa pega, nem percebe, gente.
Você olha, não percebe, começou. Quando você
ela
tá virando.
Ela foi infectada,
você...
e nem viu.
Ai, será que eu tô nesse nível, gente?
Você tá Dantas, na fase 1, Dantas. Fase
eu
1.
Quero te avisar que você está na fase 1, tá? Porque você entra no Instagram do Dantas, tá assim, ó. Não. É uma camisa aberta até o peito.
Rede.
É uma rede.
Rede.
É um cabelo pintado, uma mecha.
Já já vai ter, como disse uma pessoa aí no meu Twitter, vai ter quadro de pinto murcho pendurado aí no quarto.
Já tem uma plantinha que ele já tá querendo tirar foto em todo lugar com a planta.
É verdade.
Ele já, ele já tá colecionando vinil.
Virou.
Tá.
Ela já tem o vinil do Cromática.
Vinil é um sinal, tá? Vinil é um...
Ah, eu fiquei é o vinil chama. Da Jessie Ware.
Se for um vinil MPB assim... Ah, nossa!
O MPB é... Porque o MPB, gente, o MPB é assim, ó. Comigo, o MPB é o seguinte. O MPB foi um resgate. É igual o pop, que a gente resgata na nossa viadice sentada na MTV, né? Assistindo a MTV. Porque a minha família sempre ouviu muito MPB. A minha mãe sempre ouviu muito MPB.
Em
apesar de
também.
Ouvir... A minha cultura musical, assim, que eu tenho hoje, é graças à minha mãe. Eu só expandi ela. É, Madonna eu ouvia com a minha mãe indo pra escola. Eu ouvia o Bedtime Stories inteiro indo pra escola com a minha mãe.
Eles são um ponto de partida, né?
É.
O Dantas viajava pra praia ouvindo Eurythmics. Olha
que chique.
Então... Meus pais eram totalmente pop, anos 80, então eu não tenho muito de MPB comigo, não.
Vocês viram, gente, teve uma thread essa semana, que era, foi até um characeu, arroba Felipe Beas Biju, que era a gay de cada diva da MPB.
Ah, eu queria ter visto thread? Mais, eu vi a gay Alcione.
Eu separei a gay Alcione porque sou eu, tá? O gay Alcione. É a gay com tantas experiências amorosas que todos os amigos recorrem a ela para pedir conselhos.
Gente.
Sabe acolher e aconselhar como ninguém. Mas, às vezes, pode falhar em seguir os próprios conselhos. Não dispensa uma cervejinha. E
a
é um dos mais animados do rolê. A
Esse é o José.
Da Hebe.
Esse é o José.
O tio é de longe mais animado. Chega a ser over até. Brincadeira. Eu quero saber quando foi a virada, então. Porque se você não se interessava por esse mundo... E você sentiu que foi aos poucos? Como é que você, de repente, pensou, ok, vamos embora. É isso, vou me dedicar a ser...
Então, foi exatamente assim. Eu saí de um apartamento muito...
Ela respondendo sério, vamos ver.
É, então, é que eu comecei... Eu sou assim, gente, eu começo aí... Eu tava no MPB, aí eu falei, ai, Bedtime Stories. Ixi, eu tava indo pra um outro caminho.
Tá, é esse o clima do programa.
É assim que os episódios do Pocket Cultura, a gente fala, senta e fala, vamos falar 30 minutos, gente, e a gente chega a 2h30.
Exatamente, isso que é bom
lá.
Do podcast.
A gente morava nesse apartamento de 45 metros quadrados, e a gente foi pra um de quase 80, de 80 metros. E aí a gente tinha, pouquíssimas coisas pra decoração, a gente começou a montar a nossa decoração, né, a gente começou a montar o nosso projeto, e eu comecei a me interessar muito por decoração. E unido a isso...
Tá acontecendo.
Tá saindo da jaula o monstro. E eu sou uma pessoa muito impulsiva. Eu sou uma pessoa extremamente impulsiva.
Qual assim, que é o seu signo mesmo, gay?
Capricórnio. Só que eu não tenho nada de Capricórnio.
Qual que é o ascendente?
O meu ascendente é libriano. Só que eu tenho muito da minha lua. Porque eu nasci... à noite, e eu descobri quando a Brona foi no POC, sabe a Brona?
Sim, bicha, você, o meu marido é Capricórnio com Libra.
Ah! Gente, eu nunca conheci um Capricorniano com Libra.
É o Bruno, é super sociável, super expansivo.
É verdade.
Nem parece Capricorniano.
Ah, eu sou super sociável e expansivo.
É Libra.
Gente!
Aí a sua lua é onde?
Em Câncer.
Ah,
dramático.
Lamento muito.
Eu sou dramático.
Lamento muito.
Dramático. Ó, que eu isso? Sou tão dramático que eu tô vendo um mosquito andar por aqui que eu já tô pensando, é dengue.
Agora, uma pergunta. Eu sei que você tá como correspondente internacional, você não tá no país. Gente, ou ele tá em Londres gravando esse programa agora. Mas o mosquito é parte do conceito bicha chão de taco? É, com aquele monte
com
de
certeza, planta. Exato.
Com certeza, porque assim, você consegue tirar toda a água de todas as plantas? Nem fudendo.
A comunidade de chão de taco foi afetadíssima pela dengue, inclusive.
Gente, 9 será que é um plano? Em será cada 10 chão de tackers morrem de dengue. Aqueles,
é um plano dos héteros, hein? Eles estão incutindo essa ideia na gente.
Gente.
Pra acabar com
é o fim das gays. Chão
de taco é o fim das gays. Eu tô muito chocado. Fih, sai dessa, pelo amor de Deus.
Sai
a
dessa.
A gente não esperava por esse fim.
É a bomba atômica das. É a bomba atômica.
É a bicha chão de taco.
Da bicha chão de taco.
Mas, gente, sabe uma coisa que não casa com o conceito? Ficou contraditório pra mim. Porque tem gays chão de taco que tem gato, né? É, se o gato, por acaso, faz xixi no chão, fudeu. Porque o taco, ele tem aquelas bordinhas, o xixi desce. E aí vai fazer o quê?
É. Gente, ó. E elas jogam um tecido, um panô, e já era.
Mas eu não sei, porque eu sou alérgico a gato. Eu não posso. Eu
também.
Eu sou muito alérgico a gato. É, o gato não faz xixi na caixa? Ou
o gato
faz
é
às vezes no chão, sem querer?
Não sei que é que esses gatos do Dantas são tudo mal educados, eu acho. Vamos ver.
Ai, vai falar credo.
Agora. Que horror.
Ai, gente. É
que
o
que dozinho.
Eu... É a vivência.
Ela tava checando pra ver se ela tava no caminho. Porque ela tá com um gato agora, ela quer saber se ela tá. Tá no estereótipo.
Tá fazendo,
entendeu?
Umas pesquisas de campo.
É,
né?
Pesquisa
não
de
vou
campo.
Me pronunciar, não vou me pronunciar.
Mas então, e aí chegando nesse momento de estar numa casa nova, e aí eu comecei a me interessar por decoração. E como é o jeito mais fácil de decorar e barato? Planta. E quando você vai vendo,
isso é verdade.
Você vai enchendo a sua casa de planta.
Gente, dá vida pra casa, não dá, fi? Dá vida pra casa, é
dá
real.
Dá vida, é real, é real. E assim, quando você vê, você tá muito apegado a isso, essa ideia de começar a criar e trazer verde. É um negócio tão balela e tão...
Ai, olha, ela vai citando Burle Marx, é dar uma coisa bacana na sua casa.
É, trazer o verde pra dentro, já que não temos verde lá fora. A linda. Selva de pedra, trazemos Deus. A selva para dentro na selva de pedra, sabe? Tipo,
por
o cinza lá fora, o verde aqui dentro. Essas coisas bem brega.
Para,
não,
gente,
mas não é por isso, não é por isso.
Gente, mas a gente faz isso, a gente tira sal, mas a gente bota a planta em casa porque não tem na rua. Também, por causa disso.
Não, e assim, eu vejo...
Agora, mais pra fazer foto mesmo.
Eu vejo muita gente falando, e é uma coisa que eu me identifiquei muito mesmo, que eu sou uma pessoa criada... Eu nasci em São Paulo. Uhum. Eu cresci...
Nasci em São Paulo. Nossa, Fih, é tão difícil achar gente que nasceu em São Paulo.
Eu também, né?
Eu
as
nasci
três
em São
pessoas
Paulo.
Que nasceram em São Paulo estão aqui agora.
É,
o resto não.
As três únicas.
As três pessoas que nasceram em São Paulo.
As únicas três pessoas que nasceram em São Paulo estão aqui agora. O Nivus. A gente tem...
Pro mal, né?
Mas eu cresci...
O que eu acho mais interessante de ser paulistano é que a gente não tem sotaque.
Não tem sotaque.
A gente não tem sotaque.
Mas eu morei aqui só até os 7 anos e depois eu fui pro... Eu morei muito tempo no interior. E no interior, assim... Todas as pessoas criam plantas do lado de fora de casa. E nunca é do lado de dentro, né? Porque assim, você tem planta, você tem quintal. Então por que você vai trazer a planta pra dentro? E a gente que mora em apartamento não tem como ter planta do lado de fora. Você vê as árvores que são árvores planejadas.
Ou seja, tem uma
né?
outra teoria aí, que é a minha, que é a bicha chão de taco, ela veio de outro lugar. Porque ela tem a cultura da planta.
Sim.
Era a minha teoria para os indies. Toda vez... Lembra a moda indie? O Fih pegou a moda indie, lembra? Toda vez que eu vi uma pessoa fantasiada de indie, eu falava, não é de São Paulo. Certeza, Goiás é outro lugar. Certeza.
Eu amei o Goiás, é outro lugar.
É outro lugar.
Eu amei a especificidade.
Quanto mais fantasiado, Goiás, menos era de outro lugar. Eu tô sendo bem xenofóbica agora. Parei com a minha maldade. Foi só isso que eu dei de maldade hoje. O resto vai ser amorzinho puro. Segue.
Mas eu amei que foi bem específico, assim. Goiás veio de outro lugar.
Mas é, ó, gente, as pessoas de Brasília, é verdade. Eu acho que o Ti chutou, mas ele chutou pro gol.
Chutou pro gol.
Geralmente eu acerto. Com toda humildade eu digo isso.
Com toda humildade.
Agora, tá muito lenga-lenga, eu quero trazer mais polêmicas. Aqui eu perguntei no Twitter, lá na hashtag, e aí, gay? Você já viu, né? Eu sei que você viu.
Eu vi.
Vamos coitado, falar assim. Coitado, o Fih se sentiu atacado, vocês são muito
imagina, maldosos. Imagina, eu amo polêmica.
Eu amo que tem um comentário do Caco descascando o taco.
Ah, mas tem que assim, mal sabe.
Mal sabe. Mas ó, eu amo, porque ele falou assim, geralmente gostos, como é que fala? O que ele falou mesmo?
Duvidosos?
Gostos duvidosos.
Eu vou abrir, né? Aqui, não lembro agora o que era.
É, tipo, uns gostos duvidosos, assim. Mas assim, eu também acho emo gosto duvidoso. Então assim, a gente tá pau a pau. Então assim, porque assim, eu deixei o emo lá atrás. Mas não é uma rixa entre podcasters. A gente se ama e tá tudo bem. A gente sabe qual
é o próximo convidado, vai ter réplica. Mas a pergunta é, é verdade que a gay chão de taco faz suruba? Isso antes da pandemia, claro.
Fih.
Pam, pam, pam. Olha, uma verdade é... Uma verdade é... Então...
Oh.
Olha o clichê. Toda gay chão de taco que eu conheço tem relacionamento aberto.
Assim, é parte do pacote,
o único clichê,
né?
Que eu fujo da gay... Eu não sou uma gay chão de taco. É assim, ó, todo emo diz que não é emo, né? Na época do emo, falava que não é emo, etc. Eu não me considero uma gay chão de taco, porque... É aquele estereótipo, né? Blá, blá, blá.
Ela não faz suruba, não é chão de taco. Perdeu a carteirinha.
Eu
pressupus.
Mas assim, a única coisa que eu não já fiz, porque eu não tenho autoestima suficiente pra isso, é tirar foto nua.
Que é uma coisa do pacote gay chão de taco.
É, com a cueca flip, assim, porque cueca flip é privilégio magro.
É. Isso cueca é verdade.
Flip é pra quem tem. É pra quem peruba, não tem. Né? Pra quem nunca teve a coxa. Uma coxa grossa, né? Uma coxa.
Eu vejo, mas eu não sigo nem dou like. Não quero que saiba. Eu mas, vejo, assim, mas eu não sigo nem
eu
dou like.
Eu nunca tirei foto, porque eu não tenho, não tenho autoestima suficiente pra tirar uma foto nu.
Com as plantas.
Com as plantas.
Sim, mas assim, o nu foi modificado, né?
O José já tirou uma minha sem querer, enquanto eu fui perguntar um negócio pra ele quando eu saí do banho. E aí eu saí do banho, ele tirou uma minha que eu tava atrás de uma jiboia. Uma jiboia
gigante. Jiboia é a planta, né?
É, a planta jiboia.
Ai, nunca fiz suruba.
Ele tirou.
Nunca fiz suruba. Ficou atrás. Atrás da jiboia.
Ai, gente, suruba, o que é isso? É comida japonesa? Não sei.
Aí ele tirou essa foto e ele não me avisou. Aí depois disso a gente foi num café, enfim. E ele falou assim, olha a foto que eu tirei de você. Aí eu falei, gostei, me manda. Aí ele foi me mandar por... como é que fala?
AirDrop.
Turbo Drop.
AirDrop.
Isso. Como
AirDrop.
Que é?
AirDrop. Drops House.
AirDrop.
AirPod.
Isso, AirPod.
Não ouviu o Ti, ele não sabe falar Apple TV Plus.
Como que fala mesmo a Apple lá, coisa da Apple? Dando?
Chega,
como
não, acabou. Isso. Acabou, tio. Brincadeira.
AirDrop.
Tô brincando.
Tio. E aí ele falou, te enviei. Aí eu falei, mas eu não aceitei. Aí eu fiz assim.
Oh.
Ué, mas aqui Deus. Ficou azulzinho. Aí, ou seja, alguém você de Pinheiros, porque era um café em Pinheiros, tem uma foto,
desde então,
tem uma
nude
minha
café nesse café.
Com uma jiboia.
Você não dá nome no seu iPhone? Tem que botar pras pessoas...
Ah, eu dou, mas o José provavelmente enviou pra alguém que não é, tinha o meu nome.
Conta pra gente, aqui é um círculo de segurança. Você tá sendo chantageada?
pisca duas vezes se você tá sendo... se tem uma arma na sua cabeça agora.
Mas então, gente, esse negócio de tirar foto pelado com planta, eu acho tão cafona. Você vai naquele Instagram Boys with Plants, a planta tá assim,
tem
ó.
Isso?
Passada, assim, alguém tira essa gay... Damas. Fica me esfregando em pinto.
Olha, vou ver, eu vou fazer uma revelação que é só pro IAI gay. Only fans aqui agora, hein?
Exclusivo!
Exclusivo pro IAI gays.
Bomba!
No começo das minhas plantas, no começo do meu Instagram... No Instagram não, né? No começo das minhas primeiras fotos com plantas, eu marcava o Boys with Plants pra ganhar likes.
Pam, pam, pam.
Quem nunca, gente? Quem nu... Eu nunca. Eu nunca.
Eu marcava o Boys with Plants, porque às vezes eles repostavam, ou eles...
E eles repostaram?
Gente, engaja.
Eles já repostaram algumas fotos minhas, ou mandavam pro Stories.
É, e aí figura, eu ganhava... é figura pública, figura pública.
Mas assim, ó... É, foi um momento da minha vida que eu não me orgulho, tá? Assim como a Madonna não se orgulha do MDNA, eu não me orgulho
desse... graças a Deus, alguém pra falar isso aqui. Nem do Hard Candy, né, gente?
É o Hard Candy eu gosto.
É o anúncio do fim.
Eu adoro Hard Candy.
É o anúncio do fim.
Eu gosto do Hard Candy também,
tio. Problema é seu. É uma porcaria aquele...
O Hard Candy tem uma unidade, tem um conceito. A turnê é maravilhosa.
Tem uma unidade de quatro batidas. A turnê é boa. As mesmas quatro batidas em todas as músicas?
É,
tem.
É tipo.
Mas é bom.
E é isso que forma uma unidade, gente. Mas e o pior é que uma música que eu gosto muito da Madonna é uma que dizem que é uma das piores que ela já fez na vida, que é Incredible. Eu adoro Incredible, gente.
Eu amo
que
Incredible.
É
também.
Isso? É do Hard Candy?
É.
É do Hard Candy.
Incredible. Incredible é o Bohemian Rhapsody da Madonna, porque existem mil transformações daquela música.
Olha, talvez eu acho que você aí foi um pouco longe demais, Dantas. Eu gostaria que você, depois desse episódio, você repensasse um pouco as suas palavras.
Se tirar isso da edição, eu vou botar na legenda quando eu divulgar o programa. Não, pode deixar.
Exposed party.
Eu não mandei. Agora sim, voltando mais pro seu checklist, Dantas, o que tá faltando então? Você já tem o chão de taco, você tem a planta, você tem a camisa aberta. Quais são os próximos passos pra você virar uma chão de otaku, né? Que é a junção das duas.
Eu amei o chão de otaku. Eu tô imaginando, gente, o, chão, eu tô imaginando o Dantas com uma escultura da Sakura de plantas.
Assim. É, gente, ó, porque tem, ó, tem a planta, uma violeta, e tem umas fotos da Sailor Moon. O chão de otaku é um conceito novo, gente. Então, vai demorar muito pra eu vir aqui. Mas será que tem aquele plug de rabinho? Imagina, um otaku com umas plantas, umas coisas da Sailor Moon, um plug de rabinho.
Um plug de rabinho.
Uma orelhinha.
Gente, o plug de rabinho é legal? A gente tinha que experimentar?
Eu não sei, quem quiser.
Não,
quer,
eu joguei,
mas
ué.
É legal.
Olha, gente, não somos contra. Um rabão nada. Assim, ó.
Ah, eu acho legal, viu? Mas eu não sei se eu usaria, eu me sentiria ridículo.
Eu não tenho senso de humor pra usar, eu acho.
Mas então, eu não tenho a cuequinha.
Pra mim, a mínima dramatização já me atrapalha, eu já fico confuso. Não dramatiza, é só o sexo mesmo, não faz dramatização. Não gosto.
Dramatização.
Storytelling não, gente. Nada de storytelling, sabe? Storytelling não.
Eu só tenho 5% da cota de plantas que um geisha de taco tem.
5%? Eu acho que você tá sendo um pouquinho...
E aquela varandinha lá que a senhora faz as públicas, a gente tá vendo.
Eu te daria uns 28 aí, uns 32 talvez. Você tá chegando bem próximo, viu, Dantas?
Não.
Ela sugeriu esse programa com segundas intenções, ela tá te espionando.
É, eu acho que ela quer um workshop.
Ela quer um workshop.
Mas, Ti, você também tá próximo, tá, Ti?
Ah, mas eu tenho uma vantagem a meu favor. Porque existe um etarismo da chão de taco. Existe um etarismo. Então eu não me encaixo, entendeu? Eu já sou uma senhora. Então a minha casa não acompanha. E eu tenho um marido capricorniano, que ele não vai topar as papagaiadas da chão de taco, entendeu?
Mas eu sou capricorniano.
Então, você. Fale por você. É, brincadeira. Na verdade, o Bruno é designer de interiores. Então, assim, quando eu começo a pirar de querer botar umas penduretas de Cuba, do Caribe, não sei o que lá, ele já. Não. Então eu sou mais clássica, né? Eu sou uma chão de taco clássica, eu acho.
É, mas o apartamento do Thiago, ele é uma coisa meio steampunk, assim, ele é cinza, uma coisa meio crua, uma coisa meio fábrica.
É bem bonito, amigo. É bem bonito.
Obrigado, gente.
É muito lindo. Obrigado. Eu comecei a me interessar muito por decoração depois
que eu mudei. Casem com profissionais.
O quê?
Casem com profissionais da área.
É verdade.
É. Não, gente, o banheiro do Thiago é tudo, ó. Até o sabonetinho. O sabonetinho dele é L'Occitane.
É mesmo.
E o Thiago faz uma coisa de rico, que é...
Que é o quê?
Ele deixa paninhos dobradinhos... Pra você
Bicha, são secar as toalhas de rosto dobradas, variadas.
Pra você secar sua mão e descartar. Gente,
ai, tudo.
Não é pra descartar.
Quando eu voltei pra São Paulo do interior, quando eu mudei com uma amiga minha, inclusive a Mabê do Modus Operandi.
Eu que amo dança, Mabê.
A Mabê, quando eu morei com ela, quando eu morei com ela, a gente comprou um sabonete que a gente considerava caro, mas era tipo... R$40, era líquido pro banheiro. Quando a gente fez a house party de abertura da casa, a gente escondeu o sabonete pra ninguém usar.
Pra ninguém usar.
Completamente diferente do Ti.
Bota o Protex lá, gente. A visita tá vindo. Bota o Protex que a visita tá vindo, sai.
O Rexona.
Bota o Rexona.
Mas aí, eu fiz outra coisa aqui, ó, outra coisa que a chão de taco tô fazendo, e o que o Fi já fez também, e que eu na verdade invejo, que são aquelas pinturas de parede diferenciadas, assim, que faz uns
zigue-zague. Isso é bonito.
Que mistura cor, que brinca com triângulos. Eu acho que essa é a nova tendência, que veio junto com a quarentena,
né? E vocês fazem tudo, né? Eu acompanhei na quarentena.
É, a gente aprendeu a fazer por hobby mesmo. O José é uma pessoa que pega e faz as coisas, assim. Ele tem muito... É muito da personalidade dele. Ele não...
É fazedor.
Muito por uma coisa mais... É, de uma coisa de guardar dinheiro mesmo, de não...
Pão duro, né?
Que é! Pão duro. Eu gosto dessa nomenclatura. É...
Econômico, né?
É isso.
José Finanças.
José Finanças. Ele gosta de fazer por ele mesmo. E aí ele faz tudo bonitinho. E aí eu acabo acompanhando ele fazendo.
Então era com ele, era ele que tinha que estar aqui?
É, convidamos com a pessoa errada.
Deixa eu dar menino. Aqui no Jitsi.
Poxa, é assim que a gente acaba o episódio de hoje.
Hora tá bom de programa, né? A gente vamos encerrar, obrigado. Viu?
Na verdade, parabéns, eu não sou uma bicha chantada.
Tchau.
Não, mas na verdade, deixa eu explicar. O José,
mas sabe
ele
que eu acho
não
que é
me...
legal? Você dividir, como que você foi aprendendo e testando as coisas.
Não, o José, ele não é uma pessoa, por ele, a gente não fazia... Nada, tipo assim, no começo a gente poderia viver com a mesa, o sofá e a TV. Tipo assim, eu sou o entusiasta do rolê. Tipo assim,
tá.
José, vamos comprar todas as plantas do mundo. Eu sou mega entusiasmado e impulsivo. O José, pra ele, tipo assim, era o básico no começo. Uhum. Eu que fui, tipo, introduzindo ele. Só que aí ele é o cara que põe a mão na massa, assim. Tipo,
e você é o criativo.
É isso, a mente por trás, sabe? Tipo.
Entendi.
Ela é Evita Peron, ele é o Peron.
Eu sou a Glenn Close.
Ela é a Glenn Close.
Não, que horror falar assim. Não, mas é que eu realmente sou uma pessoa muito inquieta. Parece até meio pedante falar isso, mas não quero dizer por esse lado.
Não é, mas intensa, é verdade, constante. A gente tá vendo.
É que eu sou muito. Querendo fazer tudo mesmo tempo. A gente tava com a casa pronta em 3 meses, assim. Tipo, com tudo pintado e já decorado. E aí, a casa já é totalmente diferente. Já mudou, sei lá, 4 ou 5 vezes desde que a gente tá lá em 2 anos.
E você sabe o que é isso, né? Isso é falta de paz de espírito, gente.
Totalmente. Paz, eu sou surtada.
Busca a paz.
É por isso que eu tava com o cabelo de Almodóvar na hora que eu liguei Eu tô tomando surto. 3 remédios, Thiago.
Sempre no surto.
Eu tô surtada.
Eu dobrei a terapia, tá segurando, eu acho.
Olha aqui, Rosana.
Eu acho.
Se eu passar mal...
Eu não tô bem. Tô no bico do corvo já, querida. Eu preciso botar a cabeça... Brincadeira.
Para, Bi, não chama essa energia, credo.
Não, imagina, aqui, ó, tô
Mas
bem.
Eu queria voltar ao Dantas. Que mais que falta? Eu queria irritar ele
que
pouco
isso?
No final do
Por que
programa.
Você tá nessa provocação,
ele quer, né?
É
ele
uma
tá
coisa mais pessoal. Ó, falta uma coisa que eu nunca vou ter. Relacionamento aberto.
Ah, é? Por que Dantas?
Dantas, a gente conversa
muito crítica,
sobre
isso
e a gente nunca falou disso, aquele... né?
No ar. A gente nunca falou disso no ar, mas, gente, eu sou muito canceriano pra ter relacionamento aberto.
É uma crítica, muitas... isso, Dantas?
Eu tenho muitas... Como assim? É uma autocrítica. Não.
Uma coisa que eu jamais teria um relacionamento aberto. É uma crítica, Dantas?
Mas você não tem. Ah,
eu tenho, tô brincando, calma, olha, tô brincando com
eu
você.
Eu acho que eu não.
Você tem ou não?
Aberto?
Eu tenho.
E você aí, conta pra gente.
Você disse que você nunca.
Ai, não, eu tenho, eu nunca
e teria. O casal renova as dinâmicas.
Eu nunca.
Mas mudou, foi agora. Eu abri agora.
Eu nunca faria.
Abriu na quarentena pra elas pegar Covid.
Eu falei que eu nunca faria um ensaio nu.
É, não falou que não tinha relacionamento aberto.
Me perdi na narrativa, me perdi no personagem.
Eu acho, pra mim, relacionamento aberto é tipo um cavalo de fogo, assim. Um dia a princesa eu serei, entendeu? Eu acho que um dia eu vou experimentar, mas agora eu não sei fazer ainda.
Ah,
já tive vontade.
Esse não é o tema total, eu sei. Mas
é horrível
eu era,
quando foge do tema, mas tudo bem.
Eu era muito assim, sabia? Eu também não tinha muito isso, não. Mas foi um estalo. Eu não tava preparado, o José também não tava preparado. A gente nunca tinha parado pra conversar. Foi uma conversa que a gente teve.
Então, gay, mas o que me falaram é que tem que ser no momento em que está tudo bem, né?
É, e tava.
Não pode ser no momento que tá todo mundo fudido,
não.
Que aí dá uma merda
não pode
gigante. Usar
de muleta, né?
Não tá, exatamente. E a gente não tava mal, tava tudo bem. E tanto que a gente tá há 2 anos, mais de 2 anos, faz 2 anos e meio, acho.
Bastante,
que a gente tá,
né?
Aberto.
Eu adoro, sabe? Porque eu acho que a gente... E a gente vai falar um pouco disso no próximo programa, inclusive. Eu acho que a gente tá encontrando novos formatos de relacionamento. E nessa hora a gente acaba empurrando a sociedade como um todo. Uhum. Provocando inclusive os héteros. E tipo, esse é o modelo de relacionamento realmente que é o mais legal, é o mais válido, eu tenho que seguir isso. Uhum. Eu amo essa conversa.
Eu nunca digo nunca, né? Porque vai saber o que, que a vida vai trazer. Mas é uma
mas
coisa...
do jeito que você vai, a caminho de virar um fi, taco, planta, já vai abrir. Não sei o que vai abrir, mas vai
abrir crescendo
alguma coisa
em aí. Você como uma planta. A raiz já tá aí, a sementinha também. Quer dizer, ao contrário, né? A sementinha tá aí, a raiz também.
Em breve
os galhos estão crescendo, você vai florescer.
É meio estranha,
Dantas,
essa sua planta, né? Meio complicado.
Daqui a pouco você tá ouvindo, daqui a pouco você tá ouvindo uma Betânia, com um chazinho na mão, na Golden
chão
Hour.
Chão de taco, é Betânia ou é Gal? É mais Betânia que Gal, chão de taco, né?
É mais Betânia do que Gal, eu acho. Então, eu ouço mais Gal. Eu ouço mais Gal. Mas é porque
eu sou mais Gal.
É mais uma coisa de memória,
gente,
mesmo.
Sabe
uma coisa de Libriana, né? Que a Gal é Libriana.
Mas sabe uma coisa que eu fico um pouco com o pé atrás? Que são tantos clichês que você acaba duvidando da autenticidade das coisas. Por exemplo, sobre o conjunto chão de taco, né? Será que a pessoa... Tá fazendo algumas coisas pra entrar dentro do conjunto ou porque ela realmente gosta? Às vezes eu fico o pé atrás, tipo... Às vezes esse lance da MPB, tem umas pessoas que se você tenta conversar mais profundamente, você vê que é meio superficial, sabia?
Sim. Não, total.
Eu acho que tem uma necessidade de a gente... Quando a gente tá se entendendo, descobrindo quem a gente é, do que a gente gosta, a gente mira uma referência e vai. Então, eu acho que não é condenável. A gente precisa de uma direção. E aí, você vai se conhecendo e vai customizando aquela experiência. Eu tenho meio que essa sensação. Não sei o que o Fih acha.
Eu acho a mesma coisa. E eu acho o seguinte. Eu acho que se a gente olhar para todos os lados, para todas as... Para todas as... Como é que eu posso categorizar? Se a gente olhar para os otakus, se a gente olhar para as pessoas chão de taco, se a gente olhar para os clubbers, se a gente olhar... Tem sempre uma galera poser. Tem sempre uma galera que tá tentando se encontrar em algum lugar. Tem sempre uma galera querendo fazer parte de alguma coisa. Tem sempre uma galera meio perdida, né?
Porque interessa então, assim, pra gente ser parte de algo. Todo mundo quer ser parte
tipo,
de uma
eu acho
comunidade.
Eu acho que é isso. É ser parte de alguma coisa, sabe?
Sim.
Eu, sinceramente, tipo assim, quando eu topei fazer parte do... Tipo, eu
da
super levo...
Da comunidade chão de taco.
É, eu, não, quando eu tô pra fazer parte do programa, é que eu super levo na brincadeira esse tipo de coisa e eu não...
E essa a intenção.
Eu não me afeto at all com tipo, com as coisas que eu li no negócio do Ti.
Porque
tipo,
é divertido.
É divertido pra caramba. Porque assim, eu realmente não me sinto ofendido e eu acho mega legal porque eu sei da minha essência e eu sei que as coisas que eu faço é puramente porque eu gosto. Tipo assim...
Sim.
Eu tenho os meus discos de vinil da Gal, e assim como eu tenho o disco de vinil da Jessie Ware, que você viu...
Eu amo!
É, tipo assim, eu tenho o disco do Kendrick Lamar e eu tenho o disco da Hannah Montana.
Ô, tipo, gente, aliás, adorava...
A gente é muito...
Entrevistei muito a Miley na época do Hannah Montana. Mas eu ouvi Jessie Ware esses dias, numa música ela parecia muito a J-Lo, a voz.
A voz é parecida mesmo.
Não é parecida? Não tô
louca,
né?
Eu também acho.
Ah, olha, nunca tinha pensado nisso.
Se fosse
parece
mais acelerada.
Então.
Sim.
Mas é que nem isso que o Fih falou, é que nem. Por exemplo, eu sei que o Fih é Little Monster. E aí, o Fih deve ser
cercada,
que nem eu.
Tô cercada, tô cercada.
O Fih deve ser que nem eu, que chega assim e fala assim: ah, Lady Gaga é mentirosa. A gente fica, caca, ela é mentirosa mesmo. Sim. Não é, Fih?
Por exemplo, quando eu falo diverte, que ela ganhou o Oscar com uma música da Mariah e Maraísa. É verdade, gente.
Mariah.
É uma música
eu
da Mariah
Maraísa.
É ruim.
E aí, só que aí quando você pega um Little Monster que leva pro pessoal e faz briga de charts e não sei o quê, não fica mais legal. E eu
tipo
acho que
assim, eu amo a Madonna, assim, eu dou a minha vida pela Madonna, também. Sinceramente. Mas assim, cara, eu não vou ficar surtado se uma pessoa falar assim, ah, a tia que defende a cloroquina. Ela é mesmo, ela virou uma tia do WhatsApp. Eu não
ela
tô
é
nem
tia
aí,
do WhatsApp,
saca?
Gente.
E ela ainda é minha heroína, aqui, sabe? Ela me salvou em muitas épocas da minha vida que eu só tinha ela pra ouvir, pra, tipo...
Uau.
Ela como uma... Ela como, assim, a única referência que
mas
eu tinha na
tinha
minha vida.
Mas não tinha bicha, porra, pra gente ver, caralho. Tinha Madonna, era mais perto de bicha que tinha era Madonna.
Sim.
Tem uma outra coisa interessante do estereótipo também, da otaku, da chão de taco, da sei lá. Sei, eu acho que cada vez menos a gente tá refém dessas coisas. Por dois motivos. Um negativo, que é as pessoas estão cada vez mais ensimesmadas e elas só falam sobre elas. Então, o senso de comunidade tá se dissipando demais. Mas uma outra coisa é a necessidade de pertencimento faz a gente, às vezes, ter uma casa parecida com a de todo mundo, porque aí você é parte de um grupo. E eu acho que nós, como gays, a gente lida muito com a falta de pertencimento, com a falta de não ser parte de um grupo, de um lugar, de não ser aceito. E aí, quando a gente vê qualquer coisinha que junto mais gay, bora ser chão de taco, entendeu? E eu acho que isso explica. A gente deu risada do estereótipo. A gente
chegou num lugar que eu nem imaginava.
Mas não é verdade?
Eu ainda tenho uma coisa pra falar.
Você cresceu sem referência nenhuma. Muitas vezes sem acolhimento nenhum. Sem um melhor amigo, uma melhor amiga com quem você pudesse ser realmente quem você era. De repente, as gays como você começam a botar planta e não sei o que ela. Pô, é aqui que eu vou.
Uhum.
É aqui que eu vou. O segredo é você não transformar isso numa pressão. Porque aí você fica refém da chão de taco. Então você passa a fazer coisas que não são suas, nas quais você não acredita, pra pertencer a um grupo. Todo mundo faz isso. Mas tem que olhar com cuidado, que é, sou eu? Não sou eu.
Então você acaba virando só, mas, né, tipo, você repete um outro padrão, que assim, você não tá repetindo a heteronormatividade, mas você tá repetindo um outro padrão que não é o que você é também, né? Você não tá sendo...
E no final você vai matar várias plantas.
Não, no final você vai matar você.
Sim.
Eu me lembro, eu tinha uma obsessão de
ser... Será que eu sou uma
planta? Eu tinha uma obsessão de ser a bicha perfeita. Sabe aquela bicha que nunca tá amassada, que tá sempre alinhada, cheiro de comfort, penteada, etc e tal. Eu passei anos me torturando com essa imagem. E eu era a pessoa que ia comer o macarrão, eu já me sujava inteiro, entendeu? Eu estava sempre amassado, sempre abarrotado.
Sempre... Eu passei por isso também, quando a gente tenta ser e a gente acaba
não
entregando
existe.
Que não, né?
Não, essa gay só existia na minha cabeça, eu não preciso ser ela. E eu tô de boa. Uhum. Vou botar minha Mariah aqui. Tô tranquila. Não preciso ser moderna, não preciso ser jovem, não preciso ouvir Dua Lipa. É bem libertador quando você começa a entender o que você é.
Eu vou entrar numa parte aqui que vai ser até uma revelação aqui. Eu tô passando por uns momentos, assim, bem intensos. Eu descobri um pouco antes da quarentena, eu descobri um diagnóstico de bipolar, né? Eu sou uma pessoa bipolar e eu tô num quadro depressivo muito forte, assim. E... com isso veio dentro do diagnóstico de depressivo veio várias coisas, né? Eu não tô funcionando muito bem, e como eu disse, eu sou uma pessoa extremamente funcional. Sim. E que quer
montar, que faz as coisas,
pintar,
né?
Parede, quer decorar, quer, sei lá, construir tal coisa e quer comprar, blá 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 blá. Nos últimos meses, assim, nos últimos 2 meses, eu tenho me visto simplesmente apático pra vida.
Sim.
É,
dá uma baixada na energia, né?
É, eu precisei olhar pra minha vida de outra forma, sim, sabe? Eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer quando a gente tá saudável também. É precisar olhar pra vida de outra forma. Sim. É precisar parar.
É que agora eu acho que você tem uma outra prioridade, né?
É precisar parar, olhar ao redor. E ver assim, tipo assim, o que tá sendo saudável aqui dentro, assim? O que eu tô só reproduzindo por, sim, puro...
Pra me enquadrar,
pra
passar de legal, né?
É, por pura convenção, tipo assim, porque às vezes a gente tá só querendo ser só mais um pra, sei lá, bombar no Instagram, só pra postar Boys with Plants, sabe? Às vezes eu nem gosto de fazer isso.
Mas eu acho que...
Eu quero muito te abraçar, porque eu fico pensando nessas coisas o tempo todo.
Sim.
Mas aí tem uma coisa que é, não tem nenhum problema marcar o Boys with Plants, gente.
Não tem. Legal. Mas às vezes a gente faz isso só por...
É, mas qual é o propósito de verdade, né?
Tipo assim, às vezes você quer, mas às vezes você só faz porque, sei lá, você tá sendo... Tipo, será que eu tô querendo isso ou será que eu tô querendo... Isso porque, sei lá, tem gente na minha frente fazendo isso e eu quero ultrapassar essa pessoa, sabe?
Ou você precisa de uma validação.
Eu sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais, muito. E nesses últimos meses eu não tenho postado nada, assim. Tipo,
eu percebi.
As coisas que eu tava postando era por pura obrigação. Tipo, se eu não postar, minhas redes sociais vai ficar flopada. E assim, tipo, eu tenho parado pra pensar assim, cara, o que, que mais importa? Eu tá bem, tipo, tranquilo.
Mas aí você tem uma variante muito complicada que é o seu trabalho. E aí qual que é a medida, né?
Exato. Tipo assim, quando é seu trabalho, tudo bem. Mas, por exemplo, não é o meu trabalho. Por enquanto, não é o que eu vivo, assim. Eu tenho um pouco de cultura, mas eu tenho o meu trabalho dia a dia, que é como publicitário, como redator, como roteirista e blá, blá, blá. Tenho outros trabalhos por fora do POC de cultura. Que, por enquanto, as minhas redes sociais não são o meu trabalho efetivo. Então, assim, nas minhas redes sociais hoje, eu tava querendo só encher alguma coisa que eu não queria.
Acho que você não deve fazer isso agora, né,
Bia? E aí eu tava muito na pressão. E aí agora eu tava olhando assim, tipo... Tava querendo muito postar várias coisas na minha casa. Eu tava fazendo conteúdo na minha casa. E aí a gente volta pro assunto do chão de taco e tal. E aí, assim...
Agora eu entendi onde você tá chegando, que é... Por que que eu vou postar?
Uhum.
Pra quê, né? O que que isso vai me trazer de satisfação?
Eu não tava ganhando dinheiro com isso. Eu não tava ganhando...
Entendi.
Então,
entendi.
Tipo assim, eu só tava postando pra encher um Instagram e me manter... Mas manter o quê, sabe?
O quanto tem de verdade nisso, né?
E aí eu tava assim... Tá, por enquanto eu não vou postar, porque não tava me fazendo bem. Eu tô muito bem por enquanto, assim, tranquilo. Vou vir pro interior, pra Londres, como você disse, no interior de São Paulo.
É o Pedro Vedova, gente, direto de Londres, Pedro Vedova.
Tô fazendo meu detox
amor,
aqui no calor.
E eu acho que menos redes sociais, sim, é mandatório isso pra você agora.
E a hora que vier, eu tô com um monte de vídeo aqui pra postar da casa.
Exato.
Tô com várias dicas aí de plantas.
Inclusive, gente, brincando. Ai, desculpa, Tim.
Não, eu só ia concluindo o que o Fih tava falando. Até porque as redes sociais foram uma variante horrível pra gente agora, que é, elas são uma pressão o tempo todo pra você ser alguma coisa que a pessoa que postou não é já.
Uhum.
As fotos que eu posto, gente, eu sou 70% aquilo. Tá arrumado. Tá arrumado.
Eu não só falei isso aquilo, exatamente tá porque você falou daquele negócio da pressão de ser o tempo inteiro te arrumado e tal, blá, 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 blá.
Então, isso faz todo sentido. E eu acho que a gente brinca com a história do chão de taco, mas assim, gente, tá arrumado. Uhum. O chão, a planta tá arrumado.
Quem a minha é casa não é aquilo, não. Jamais!
Tipo, eu me lembro da Márcia Sensitiva no Wanda, é assim, quem é Stephanie Germanotta, entendeu?
Uhum.
Você lembra dessa frase da Márcia Sensitiva, Dantas? Quem é Stephanie Germanotta? Tipo, eu assim, quem amo. É você,
ela
gay?
Fez,
é.
Ela fala... Gente, o mais ela bizarro... Fala... O mais bizarro é que depois ela acertou. Dwayne, que foi um negócio super introspectivo, assim, né? Quem é Stephanie Germanotta?
Ela então, realmente... eu acho que a gay que tá agora em casa... com desejo de ser chão de taco, ou de reproduzir, ou de imitar alguma outra gay que ela segue, outra pessoa que ela segue, ela tem que se perguntar, quem é Stephanie Germanotta? Quando ela tiver essa resposta, ela faz o post.
Sim, quem entendeu? É Felipe Bortolotto?
É essa fofura que ele
fez. Felipe Bortolotto.
O nome italiano chique você já tem. Inclusive, a gente ficou falando, zoando, chão de taco e tudo, mas realmente, o conteúdo que o Fi tem no Instagram dele... é lindo. Os vídeos que ele faz são lindos. Ela capricha. Mostrando as reformas que ele faz, né? Na casa dele. Então sigam Fi Bortolotto, que eu não vou conseguir soletrar.
É Fi Borto, tá só Fi Borto.
É Fi Borto?
É só Fi Borto. É.
Inclusive, então, gente, parece muito Fisaborto. Monte de amiga
fica
minha
um pouco
falou.
Pouco de mau gosto. Levemente de mau gosto. Mas que bom que você externou, né? Que a pessoa já não se confunde. Ou sim. É um trabalho de marca, né? Pá, já registrou o Nick agora. Que eu falo o Nick ainda.
Isso, o Nick. E aí, aproveita que você já vai seguir o Fi e já me segue também, caramba.
Quem é
não
você
custa
na
nada.
Mente,
não custa não. Nada. Eu sou @apenasdantas no Instagram e @dantas no Twitter. E você, Ti?
Ah, bom, tava esperando me perguntar, né? Que essa que é a dinâmica. Eu sou Luxo e Riqueza no Instagram e sou @twitter no Twitter. Eu uso muito mais o Twitter, tá? Principalmente pra falar do AI Gay, então me procurei lá. E meu no, amor, eu adorei.
Não, o Ife ia falar alguma coisa.
Eu ia falar, ai, eu só que eu sou tchau, @bortolouca no Twitter.
O Bortolouca e o Fiborto tem um T só, né?
É isso, um T só. Bortolotto é com dois T's no final, mas eu não
dois
uso Bortolotto.
Dois T, dois L, tem tudo a
porque, italiano, mas... é tanto problema pra falar Bortolotto, gente, que...
Ô, Bi, mas você cuidou bem do branding,
tá,
né?
Mitéria.
É.
Foi bem
foi uma sentindo. Delícia, gente. Obrigado mesmo, viu?
Também adorei.
Adorei
demais. Tá convidado
demais.
A voltar mais vezes.
E vocês aí, aos dois irem ao POC, por favor.
Ah, eu quero
eu já vou, saindo quero daqui, sim. Eu já vou mandar um WhatsApp pros meninos. Vou dar uma bronca no Caco, por ele ter falado mal de mim, sem saber que era de mim.
A gente vai começar a receber os meninos do POC um a um aqui, tá, gente? Relaxa, não
perfil.
Vai dar pra vir todo mundo de uma vez. Elas são muito barulhentas, eu não aguento assustar esses meninos de uma vez aqui. Não dá. Não dá pra mim. Vocês já fizeram um jogo Quem São Vocês nas Spice Girls? Porque eu nunca vi vocês fazerem isso.
A gente já fez um ensaio de Spice Girls.
Mentira!
Quem
eu
era quem?
Já! Eu sou a Mel C. Eu tenho
é
uma foto
favorita.
Chutando. A minha também.
Ai, a gente
já tirou uma foto com a Mel C, os quatro juntos.
Tudo, a Mel C ama o Brasil.
Ela ama o Brasil.
Eu fui aquele
quando ela
show
veio
dela.
Pro... Esse episódio vai ficar gigantesco. Quando ela veio pra parada, a gente tirou foto com ela e tal. Enfim, eu fiz uma foto chutando o ar, igual ela. Aí é isso, o Caco é a Porsche... O Hilário é a Jerry e o José é a Baby.
Ai, gente, eu joguei no Google POC de cultura Spice Girls. Veio o elenco do Zorra Total de Spice Girls. Eu não sei se tem aí uma... Vocês conhecem o pessoal? Tem uma relação?
Será que
ai,
vem
a gente
aí?
Podia fazer um jogo no BuzzFeed. Eu vou falar.
Vem aí!
Vamos encomendar.
Zorra de POC, vem aí.
Zorra de POC. Zorra de POC, meu Deus do céu, gente. Sério.
Ai, morta.
Vamos, gente.
Vamos, bora cestar, gente.
Beijo.
Abre a garrafa de vinho. Bota a sua slipper e vai fazer seu photoshoot com as suas plantas.
Valeu, Fi. Obrigado.
Obrigado,
obrigado,
gente.
Obrigado, Fi.